Ouça agora, na sua rádio WRF, Ideias em Debate. Um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. A apresentação, Mariângela Pellegrini.
Olá, ouvinte. Vamos dar início ao programa Ideias em Debate. Este programa faz parte de uma peça prática do trabalho de conclusão de curso dos alunos de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da UNOeste de Presidente Prudente. O tema de hoje se refere a duas instituições importantíssimas na vida de todos nós, a mídia e o judiciário. É a mídia que traz informações a respeito do que está acontecendo no nosso município, região, Brasil e no mundo. Os jornalistas são os profissionais que todos os dias correm em busca da informação. Porém, em algumas situações, esse profissional é impedido de ter acesso ou até perde sua liberdade de divulgar alguns fatos, porque o Poder Judiciário proíbe, sob alegação de segredo de justiça. Essa informação não chega para você, ouvinte, que não tem acesso a determinados assuntos, como ocorre, por exemplo, ainda hoje, no caso envolvendo a família de um ex-presidente da República, o atual senador José Sarney, e um dos maiores jornais do país, o Estado de São Paulo, que estaria sob censura. Enfim, é neste cenário que vamos falar hoje sobre o segredo de justiça e o direito à informação. Este programa está sendo gravado no dia 6 de outubro de 2010, nas dependências da UNOeste, no Salão do Júri da Faculdade de Direito. Acompanham o debate em nosso auditório alunos, professores, juízes e jornalistas de Prudente e região. O auditório pode participar enviando perguntas por escrito, que serão recolhidas por nossos produtores e, depois de selecionadas, respondidas ainda hoje ou encaminhadas para os debatedores, que responderão direto aos interessados. Por isso, pedimos a gentileza de identificarem o nome, profissão e e-mail para, se for o caso, encaminharmos para a resposta. Atendendo ao nosso convite, estão presentes 4 profissionais, 2 juízes e 2 jornalistas, que enfrentarão o assunto proposto. São eles: o jornalista Cristiano Oliveira. Ele é formado em jornalismo pela UNOeste e possui MBA em gestão de negócios e empreendedorismo pela Toledo de Prudente. Passou por diversos cargos dentro do jornalismo impresso e há mais de 4 anos ocupa a função de editor-chefe do jornal Oeste Notícias. Cristiano, obrigada pela presença.
Gostaria de agradecer a oportunidade do programa, dos alunos do grupo, professores, toda a diretoria da Faculdade de Comunicação.
Nossa próxima convidada é a jornalista Leila Tonicante, editora-chefe do SPTV, segunda edição da TV Fronteira, afiliada da Rede Globo. Ela é formada em Letras e Jornalismo pela UNOeste. Atualmente faz especialização em Educação no Ensino Superior, também pela UNOeste. Leila, obrigada pela presença.
Eu acho que o debate ele já é uma porta, né, para tentar fazer uma aproximação de jornalismo e judiciário. A gente está querendo trabalhar junto, trabalhar para uma sociedade melhor, né?
Outro debatedor presente é o Dr. José Roberto Dantas Oliva, juiz federal do trabalho em Presidente Prudente, que também atuou como jornalista no jornal O Estado de São Paulo durante quase 10 anos. Iniciou no Estadão em 84 como correspondente, colaborador, e a partir de 89 atuou como repórter regional e correspondente Brasil, de onde desligou-se apenas em janeiro de 1993, um pouco antes de seu ingresso na magistratura. É também professor universitário. Obrigada pela presença, doutor Oliva.
Eu é que agradeço, sinto-me extremamente honrado em participar deste debate ao lado de colegas tão ilustres de jornalismo e de magistratura. E quero cumprimentar os alunos que tiveram a coragem de desenvolver esse debate na frente dessa plateia que aqui está, a quem cumprimento também. Só espero não cometer muitas impropriedades técnicas e, por isso, já me desculpo, porque minha área é direito do trabalho e processo do trabalho.
Obrigada, doutor. O quarto e último convidado é o doutor José Elias Temer, que também começou sua carreira como jornalista, atuando como repórter e redator no Jornal Diário de Sorocaba. é juiz de direito há 17 anos e, no momento, atua como titular da 7ª Vara Civil de Sorocaba, onde reside. É diretor de imprensa da Associação Paulista de Magistrados do Estado de São Paulo. A ele queremos registrar um agradecimento especial em virtude de ter se deslocado de Sorocaba até aqui apenas para participar deste programa. Obrigada, doutor Temer.
Honrado pelo convite, agradeço a possibilidade de participar e de conversar com os alunos nesse revigoramento que a universidade causa a todos nós. De antemão, os parabéns pela iniciativa. O tema é de grande complexidade, mas tenho certeza que nós iremos detalhar aí
com certeza,
de boa forma.
Muito obrigada pela presença. Agora vamos dar início ao debate. Para fomentar a discussão, lembro que Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República, senador José Sarney, é acusado de corrupção, nepotismo e tráfico de influência. Responde processo que corre sob sigilo e o Estadão foi proibido de publicar qualquer matéria sobre o assunto. Ao que se sabe, casos como esse não são isolados e também ocorrem aqui na nossa região. Com esse exemplo, a primeira pergunta vai para Cristiano Oliveira, editor-chefe do jornal Oeste Notícias. Cristiano, como ocorreu com o jornal Estado de São Paulo, vocês também já foram impedidos pela justiça de divulgar determinados fatos?
Bem, doutora, realmente esse caso não se verifica somente nas capitais, nos grandes centros. Também ocorre aqui no interior do Estado de São Paulo, precisamente no jornal onde eu trabalho, a gente já tem vários casos que a gente se deparou com notícias que envolviam um segredo de justiça. Então, há sempre uma discussão, assim como estamos aqui hoje exercendo esse papel de discutir esse tema tão relevante, também ocorre dentro das próprias redações, né? Existe um interesse muito grande de se discutir, até mesmo porque o objetivo da imprensa jamais é de atrapalhar ou obstruir qualquer tipo de investigação, e sim contribuir para esclarecer aos fatos a população de toda a nossa região.
Você tem um exemplo de algum caso que vocês foram impedidos de divulgar, assim, recentemente? Você se recorda?
Um dos casos mais clássicos ocorreu durante a Operação Mexilhão Dourado, né, onde a gente, realmente, no curso, depois de até divulgado vários elementos ali daquela operação, a gente recebeu uma ordem, né, foi decretado o sigilo, o segredo de justiça no curso do processo, e a gente recebeu essa determinação para que fosse impedido de divulgar qualquer fato naquele instante, né? Mais recentemente, temos aí o caso da CESP também, que tem um grande processo correndo, né? Investigação tanto em âmbito da Polícia Civil quanto do Ministério Público, e também corre em segredo de justiça. Mais uma vez, a gente divulgou o tema, mas também tentando sempre não ferir a investigação da Polícia ou do Ministério Público.
Ok. E, Leila, você também teve algum problema de censura?
Sim, nós já tivemos problemas tanto com o judiciário quanto com polícias. A gente enfrenta problemas até com boletins de ocorrência, né, na polícia, de não ter acesso a informações. Isso acontece, não diria rotineiramente, mas acontece. E a gente acaba tendo que driblar, de uma certa forma, essas dificuldades para poder ter acesso a essas informações e, futuramente, conseguir passar isso para o nosso público. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece, e o que mais acaba preocupando é que acontece em casos pontuais, específicos, relacionados a determinadas pessoas, em determinadas situações. Então, assim, a nossa discussão maior é quando se aplica esse sigilo, esse segredo, e não por que se aplica, né? Por que se aplica a algumas pessoas e não se aplica a outras? Porque se aplica em algumas situações e não em outras.
Entendi. Muito obrigada. Agora a nossa próxima pergunta vai para o doutor Oliva. Como jornalista, o senhor também teve alguma experiência semelhante? Como encara o episódio Sarney Estadão, que envolveu o jornal em que o senhor trabalhou durante tantos anos?
Veja, eu não me recordo especificamente. Eu comecei em rádio em 1976, em rádio e jornal, e não me recordo especificamente de ter havido alguma proibição de divulgação, como aqui foi relatado. Mas, claro que processos em segredo de justiça sempre existiram. Eu penso que, sem afrontar esse segredo de justiça, é possível, por meio de um jornalismo investigativo, você obter informações também fora dos autos, que interessem à sociedade, e aí você poderá informar convenientemente esses dados que não estejam cobertos por esse segredo de justiça. Em relação ao episódio do jornal Estado de São Paulo, o que eu conheço é por informação da própria imprensa, uma vez que eu não tive acesso aos autos. Então, eu vejo a situação, pelo que eu ouço dizer, uma vez que, sendo segredo de justiça, nem as decisões são publicadas, a não ser a parte final das decisões, e às vezes até com iniciais ou siglas para evitar a identificação. Então, sendo, no caso do Estado, o que nós verificamos é que o próprio jornal, me parece que utilizou um meio equivocado para tentar reverter essa situação. Ele entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, em virtude da questão da lei de imprensa. E a lei de imprensa não julgou o caso Sarney. Então, todos os trâmites processuais deveriam ter sido observados e não foram naquela ocasião. O filho do Sarney entrou com uma ação e depois desistiu, mas aí também essa desistência não produz tantos efeitos, uma vez que o próprio processo já estava sob segredo de justiça. E aí eu vejo a seguinte situação: a Constituição só permite restringir publicidade de atos processuais em duas situações, na defesa da intimidade ou no interesse, ou quando o interesse social exigirem.
Doutor Temer, também gostaríamos de saber a sua opinião, se como jornalista no Diário de Sorocaba sofreu também alguma situação parecida, se tem alguma experiência nesse sentido?
Não. Não tive essa questão do boletim de ocorrência, dificuldade para encontrar a informação. Isso sempre existiu. Isso dá um pouco de trabalho para o jornalista que acaba, mas isso não é segredo de justiça. O que a jornalista disse é que me parece que ela insinuou um favorecimento de pessoas abastadas, etc., que seriam apaniguadas pelas autoridades locais. Isso é uma denúncia séria e deveria ser apurada convenientemente. Como disse o meu colega, o segredo de justiça, ele se justifica na defesa da intimidade ou no interesse público do processo. Na defesa da intimidade é fácil de entender. Os casos de família, por exemplo, correm em segredo de justiça por força da lei. Não precisa o juiz decretar. E também não há interesse do público. É desinteressante, é desimportante para o público saber por que um casal brigou. Isso pode gerar uma curiosidade, mas não tem relevância pública nenhuma, não há interesse para o público. Então, isso é fácil de entender. No que diz respeito ao interesse público, meditei muito depois de ter recebido o convite da Maria Ângela e acho que cheguei à seguinte conclusão. Só se justifica para manter a finalidade, para preservar a finalidade do ato. Se não for para preservar a finalidade do ato, esse segredo de justiça, com base nesse dispositivo, não deve existir. Explico rapidamente, que o tempo já está. Numa investigação policial, se o jornalista der todos os pormenores desta investigação, evidentemente que as pessoas investigadas serão alimentadas com informações que irão frustrar a finalidade da investigação policial, do inquérito policial. Então, neste caso, tem que manter o sigilo. Então, veja, eu acho que o vetor é este, é o interesse público para preservar a finalidade do ato. E, de outro lado, aquilo que é desimportante para o público, aquilo que não tem importância, que são os factoides aí que não têm interesse.
Agora nós vamos para o próximo bloco e lá continuaremos falando sobre o segredo de justiça e o direito à informação. Você que começou a nos acompanhar agora, lembramos que o debate de hoje é sobre um tema muito interessante. Trocando em miúdos, queremos saber se as pessoas têm direito de ter acesso pela imprensa de tudo o que acontece numa investigação policial ou em um processo. Vocês estão acompanhando pela rádio WRF o programa Ideias em Debate, que é a peça prática de um trabalho de conclusão de curso dos alunos de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente. Antes do intervalo, vou deixar uma pergunta para o Dr. Temer. O senhor ou algum colega já decretou sigilo em uma investigação ou processo e, mesmo assim, essas informações acabaram sendo divulgadas? Fique conosco, nós voltamos já já.
Ideias em Debate, um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. Apresentação, Mariângela Pellegrini. Ideias em Debate, um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. Apresentação, Mariângela Pellegrini.
Olá, lembramos ao nosso ouvinte que estamos apresentando o programa Ideias em Debate. E o tema de hoje é o segredo de justiça e o direito à informação. Temos em nosso estúdio como convidados os jornalistas Cristiano Oliveira, editor-chefe do jornal Oeste Notícias, Leila Tonicante, editora-chefe do SPTV 2ª edição da TV Fronteira, os juízes José Roberto Dantas Oliva, titular da Vara do Trabalho de Presidente Prudente, e José Elias Temer, juiz de direito em Sorocaba. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para o Dr. Temer e vou repeti-la. Como juiz, o senhor ou algum colega já decretou o sigilo e mesmo assim as informações chegaram à imprensa? O jornalista, quando divulga uma informação sobre sigilo, estaria cometendo um crime?
Veja, já decretei segredo de justiça, sim, até recentemente, no interesse da realização do direito da parte. Posso até dizer, não é um caso, a Microsoft entra com busca e apreensão de software não autêntico. Então, eles pedem segredo de justiça até a apreensão se realizar, e por motivos óbvios, porque se for divulgado que eles entraram com uma busca e apreensão de software de uma determinada empresa, esses indícios irão certamente desaparecer. E decreto segredo de justiça só até a apreensão, quer dizer, só enquanto é necessário. Depois disso, porque a regra é a publicidade. A exceção é o segredo. Nós não podemos perder isso de vista. A regra que está na Constituição é da publicidade.
E vazou, a informação vazou. Chegou à imprensa?
Não, nesse caso não.
Nesse caso não teve algum que vazou?
Não. Decretei segredo de justiça ainda esse mês passado, sobre uma briga de duas mulheres que foi parar na televisão, foi parar no YouTube. E aí uma entrou com uma ação de indenização moral contra a outra. E também não há nenhum interesse do público em saber pormenores lá do relacionamento que foi revelado naquele vídeo. Mas,
qual o crime, então, doutor? Se vazou, se o jornalista que conseguiu essa informação, seria o crime?
Veja, existe na chamada lei do grampo uma pena de 2 a 4 anos por violação por divulgação da gravação telefônica, da interceptação. É este o crime.
Certo.
Se for, no caso de gravação telefônica, que é o que tem acontecido costumeiramente.
Né? Ok. Cristiano, como editor-chefe do jornal Oeste Notícias, reconhece que seria irresponsabilidade por parte do jornalista expor informações de uma investigação que ainda está em curso? Você considera essa divulgação criminosa?
Olha, Mariângela, eu considero primeiro que o jornalista ele tem um papel muito importante na sociedade. Ele tem um papel de muita responsabilidade em suas mãos e ele tem que realmente ter um trato com a informação. Eu acho que isso é primordial, o jornalista não pode perder de vista jamais. Então, diante disso, eu considero o seguinte, cada caso é um caso, né? Deve ser sempre mirado realmente o interesse público, né, da notícia, ou seja, qual o interesse que tem aquela notícia, qual a fonte, né, que é proveniente daquela notícia. Nós mesmos sabendo, a Leila pode até complementar isso, ou demais jornalistas aqui presentes, de que muitas vezes essas informações elas chegam por meio de agentes da própria justiça, que acabam chegando aos jornalistas. Quer dizer, de certa forma é uma fonte lícita e que esse material está chegando até o jornalista. E a divulgação dele, então, cabe ao jornalista o quê? Um compromisso ético de olhar para aquele material e ver qual o prejuízo que aquilo vai causar, de repente, para uma investigação, né? Qual o prejuízo essa divulgação vai causar para uma determinada pessoa. E sempre se colocar no lugar do outro, né? Como seria isso se fosse eu o denunciado, se fosse eu que estivesse figurando nessa notícia, né? Eu acho que esse interesse que deve estar sempre na cabeça de cada jornalista.
Fica um pouco a critério, né? Então, doutor Oliva, agora nesse mesmo sentido, como o juiz entende, o senhor entende que quando um jornalista decide divulgar informações sigilosas, ele tem amparo na lei ou estaria praticando um crime?
Bom, doutor José Elias já exemplificou bem com a questão da interceptação. Agora, a respeito do que o jornalista Cristiano disse, quem tem conhecimento de algum fato em razão da função que exerce e transmite a outra pessoa, comete crime também. Está previsto no Código Penal. Então, pode ser que a informação, a fonte, seja lícita para o jornalista, mas quem a divulgou não está não está cumprindo a lei, então estaria cometendo um crime. Agora, nós tivemos um outro caso rumoroso, agora, ontem foi divulgado no Jornal da Globo, que a Folha de São Paulo ingressou com mandado de segurança para tentar obter dados a respeito da candidata Dilma Rousseff sobre o processo em que ela foi condenada e presa pela ditadura militar. E esse processo ainda está em julgamento no Superior Tribunal Militar. Quer dizer, ontem, salvo engano, terminou em 2-2 a votação, o ministro pediu vista e tem mais 9 ministros para votar. Agora, o que nós precisamos tomar cuidado também com essa questão? Vejam, nós estamos em época de eleição. Houve uma lei da anistia, não é? E no caso Dilma Rousseff, se nós buscarmos informações daquela época, nós corremos um risco também de coonestar divulgações, coonestar práticas que foram condenadas pela maioria dos que hoje estão vivenciando o Estado Democrático de Direito. Então é preciso ter muito cuidado a respeito disso. Segredo de justiça, eu mesmo já decretei, até no processo do trabalho, né? Às vezes a pessoa sofre um assédio sexual, é casada, ou o assediador é casado, enfim, aquilo está sob investigação, até de ofício, sem mesmo provocação da parte, entendendo que estava preservando a intimidade das pessoas envolvidas, já decretei segredo de justiça. Mas, como bem disse o doutor José Elias, a decretação de segredo de justiça é excepcionalíssima. Quer dizer, só se justifica nestas situações expressamente previstas na Constituição. Então, nós não devemos encarar o segredo de justiça como um fantasma, né? Existem direitos que têm que ser sopesados. A própria Constituição preserva a intimidade, a honra das pessoas, e, às vezes, o juiz terá que assegurar essa preservação.
Nessa linha de raciocínio, eu pergunto para a Leila agora se você teve dificuldade de acesso a alguma informação que estava sob sigilo, se você concorda com essa ideia, me parece até que você já adiantou um pouco, que fica um pouco subjetivo essas pessoas. Então, ficaria a critério de cada juiz? Você acha que existe uma espécie de censura legalizada?
Então, eu acho que o que mais preocupa é justamente as situações, né? Em algumas situações se decreta, em outras não. E o que a gente vê, o que a gente tem feito, o jornalismo investigativo de hoje é um jornalismo comprometido, de responsabilidade. Assim, tanto é que a gente procura investigar a fundo, e às vezes a nossa investigação ela está até mais avançada que a da polícia. A gente já passou por situações como essas, que a gente tinha provas muito mais concretas, documentos concretos nas mãos, coisa que a própria polícia não tinha. E aí a gente começa a encontrar algumas dificuldades para conseguir esse apoio, para trabalhar junto com a polícia, junto com a justiça. Então, no nosso caso de televisão, a gente nunca coloca no ar uma reportagem sem antes documentar, ter testemunhas, e no nosso caso específico, além de ter imagens, que na maioria das vezes as imagens falam por si só. E aí a gente acaba esbarrando em alguns problemas pequenos que estão quase sempre relacionados a pessoas públicas, e é aí que começa essa intriga, né? O sigilo e a transparência parecem que não caminham juntos nessa hora. Até porque a gente tem uma equipe comprometida, preocupada, e um departamento jurídico, normalmente, na empresa, que também controla os nossos passos. Então, a gente não vai botar no ar nenhuma reportagem que possa prejudicar ou que seja irresponsável, né? Okay. Então, por isso que a gente até gostaria de... A gente fala que assim, o sigilo não caminha junto com a transparência.
Sim, muito obrigada, Leila. Nós vamos, então, agora chamar o próximo bloco, um rápido intervalo. E a primeira questão no próximo bloco vai para os jornalistas. E a questão é a seguinte, já para vocês irem pensando. É mesmo muito complicado o acesso às informações no âmbito do Poder Judiciário? É verdade que os juízes evitam, de fato, o contato com os profissionais de imprensa ou é um mito? Vocês estão acompanhando pela Rádio WRF o programa Ideias em Debate, que é a peça prática de um trabalho de conclusão de curso dos alunos de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente. Nós voltamos já.
Ideias em Debate, um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. Apresentação, Mariângela Pellegrini. Ideias em Debate, um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. Apresentação, Mariângela Pellegrini.
Lembramos ao nosso ouvinte que estamos apresentando o programa Ideias em Debate. O tema desta noite é o segredo de justiça e o direito à informação. Começo com o jornalista Cristiano Oliveira, editor-chefe do jornal Oeste Notícias. A pergunta é a seguinte... É mesmo muito complicado o acesso dos jornalistas às informações no âmbito do Poder Judiciário?
Olha, Mariângela, existem exceções. Doutor Oliva, aqui presente, é uma delas. Né? Acredito que o doutor José Elias também seja, né? A gente não tem um contato mais direto. Mas realmente é bastante complicado. Recentemente, aí, eu tive o prazer de participar de um curso dentro da Associação Paulista de Magistrados, até coordenado pela doutora Carolina Rossi, em que ela tenta exatamente isso, quebrar essa barreira que existe entre os jornalistas e os juízes. Né? E realmente, ela mesma, enquanto juíza, ela reconhece que realmente existe uma certa barreira. Muito juiz não gosta realmente de dar entrevista. Ah, não, o que você quer saber está no processo, está nos autos. Né? Muitas vezes é essa a informação que a gente recebe. E muitas vezes o tema é muito complexo, né? Tem alguns temas que realmente é de difícil compreensão, até mesmo de entender uma determinada sentença, né? Por isso que o jornalista ele tem o dever de tentar buscar essa informação. Só que quase nunca, né, ele é respondido, ele tem o acesso. Salvo algumas exceções, como eu citei aqui.
Doutor Temer, afinal, por que os juízes têm medo do contato com os jornalistas? E quais são as principais críticas que os juízes têm em relação a eles?
Esta é uma cruzada mesmo. Foi mencionada a doutora Carolina, que é minha coordenadora adjunta no setor de imprensa também da Associação Paulista de Magistrados, pessoa de grande competência e que está comigo nesta cruzada para que os juízes falem. Há uma limitação da lei orgânica da magistratura, os juízes não podem comentar casos de processos em andamento aos seus cuidados ou de outro colega. Então, essa limitação, se não me engano, está no artigo 35, ou a lei é 35, enfim, está lá na lei orgânica da magistratura. Então, com base nisso, os juízes se excusam de falar do processo em andamento. Para a televisão, eu falo para os meus colegas sempre que posso, a televisão vive de imagem. Ainda que o juiz diga, olha, eu não posso me manifestar sobre esse processo nesta fase, aparece a imagem dele falando que ele não pode se manifestar e isso já é notícia. Então, este tipo de esclarecimento, que há uma cartilha que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou e mandou para todos os juízes, essa é uma grande preocupação nossa, para manter a nossa boa imagem. Quer dizer, nós temos um trabalho institucional para fazer. Quer dizer, sair bem na imprensa, e não só sair negativamente, é um trabalho de todo dia. E veja, se nós acertamos em um milhão de coisas diariamente e erramos em uma coisa no mês, evidentemente que o que será noticiado será esta coisa que não deu muito certo. Então, nós também temos feito esse trabalho para tentar mostrar para a população a prestação efetiva de serviços, a prestação positiva de serviços. É interessante que a imprensa também veja com bons olhos a prestação positiva de serviços.
Ok, agora nós vamos para a próxima pergunta, para a Leila. É verdade que os juízes passam mais informações a determinados jornalistas e não a outros em razão da confiança? E esse medo do juiz em relação à imprensa poderia ser solucionado se o jornalista tivesse uma formação jurídica? Você acha que seria essencial?
Eu não sei se é essencial, mas eu acho que conhecer um pouco do processo ajuda nessa aproximação. E a partir do momento que você começa a fazer um trabalho mais sério, mais comprometido, mais responsável, você consegue ganhar a confiança desses profissionais e, aos poucos, eles acabam abrindo mais as portas para alguns, né? Desde que eles percebam que podem confiar. Eu acho que é uma relação de confiança nisso também. É lógico que é uma relação profissional, tem situações que se pode, outras que não se pode falar sobre o assunto. A imprensa não está sempre disposta só a falar mal, a fazer críticas ou a mostrar o erro. Eu acho até porque é importante acompanhar esses processos e mostrar o resultado da justiça para tentar ganhar um pouco mais a confiança da população em relação ao poder judiciário, que está muito distante da população. Então, eu acho que essa aproximação faz com que esses processos tenham o sentido não só de punir, né, mas também de educar, de prevenir, talvez, esses erros.
Ok, muito obrigada. Doutora Oliva, sabemos que a lei de imprensa e a exigência do diploma para jornalistas caíram por decisões polêmicas do STF no ano passado. O senhor é a favor de uma nova legislação específica para regular a atividade jornalística e o exercício da profissão?
Veja, já tramita no Congresso Nacional, inclusive, um projeto a respeito dessa matéria, né? Pode parecer até, numa faculdade de comunicação, eu vou dizer, um jornalista profissional, eu sou jornalista profissional, tenho MTB, mas não fiz faculdade de comunicação, mas, paradoxalmente, eu penso que a formação do jornalista é importante, sim. Eu penso que articulistas é uma coisa diferente, né? Agora, o jornalista... Eu, por exemplo, eu aprendi muito com o Eduardo Martins, que é, inclusive, o faleceu já, mas era o editor... Era editor do jornal Estado de São Paulo e autor do manual de redação e estilo do jornal. Depois que eu passei a ter contato com ele, com o jornal Estado de São Paulo, com o Luiz Carlos Lopes, que era jornalista antigo já do jornal, com o próprio Ademar Oríquio, que era chefe da agência Estado, e passei a ler o manual, eu confesso que eu me senti muito melhor formado e em condições de desenvolver uma matéria. Então, eu penso que até pelo aspecto técnico, mas principalmente pelo ético, porque é ilusório você imaginar que ética também não se aprende. Se aprende também. E a faculdade é um local... Claro que existe a formação da pessoa e tudo mais, mas é importante que conceitos éticos sejam transmitidos durante o curso. Então, eu sou a favor, sim, da regulamentação da profissão, e a própria Constituição não veda a regulamentação de profissão, tanto que nós temos inúmeras profissões regulamentadas. Agora, a respeito da lei de imprensa. A lei de imprensa tinha, ao contrário do que muitos imaginam, aspectos positivos. Eu, por exemplo, me beneficiei da lei de imprensa. Eu sempre me considerei um jornalista combativo, quando atuei. E fiz várias denúncias. E houve algumas tentativas de processo que, se tivessem vingado, talvez eu não estivesse aqui hoje como juiz. Porque, se fosse efetivamente processado, não teria ingressado na magistratura. E a lei de imprensa tinha um artigo que previa a possibilidade de defesa prévia do jornalista antes de recebimento da denúncia ou de aceitação da queixa. Então, tecnicamente falando, apesar dessas tentativas, eu nunca fui processado. E, pelo contrário, pedi informações, na época, do juiz que analisou os processos para me inscrever no concurso da magistratura. E ele as prestou, né? Então, eu penso que hoje, por exemplo, não existe isso. Em algumas situações, até me parece que depois o Dr. Temer pode dizer melhor do que eu, porque eu sou, como dito, juiz do trabalho, mas em algumas situações até existe o juizado especial, em que haverá a possibilidade de rejeitar a denúncia, enfim, algumas situações assim. Mas, por exemplo, se o suposto crime for praticado contra um servidor público, existe uma causa de aumento de pena. Calúnia, por exemplo, salvo engano, é de 2 anos. Pode aumentar de 1/3 se for contra servidor público. Aí, dependendo do meio de divulgação, se for ampliado, também há causa de aumento de pena, e aí pode não ir mais para o juizado especial criminal. Se não for, a pessoa pode ser denunciada, e aí, embora haja aí alguma controvérsia, mas já se estabeleceu a relação processual, em prejuízo do jornalista, que às vezes não tem culpa. Então, mesmo na famigerada lei de imprensa, havia alguns aspectos positivos. Não sei se é o caso de regulamentar novamente essa questão. A profissão, entendo que sim. Fora isso, acho que está bem regulamentado. Mas os jornalistas perderam também com a declaração de inconstitucionalidade da lei de imprensa no seu todo. Não estou aqui comentando a decisão do Supremo de modo algum. Mas houve uma perda nesses aspectos. Bom, então, sobre o que foi dito aqui, eu até anotei, se é mito o juiz ter medo de jornalista. Não é mito. Nós temos colegas que não gostam de se aproximar, mas com receio de que haja publicação, essa que é a grande verdade, de alguma informação distorcida. Aqui em Presidente Prudente, por exemplo, nós temos um relacionamento muito bom e não há, em regra, essa preocupação. Mas mesmo aqui, às vezes, aí foi perguntado sobre a questão da formação jurídica. Não digo formação jurídica específica, embora eu penso que todos que pudessem fazer uma faculdade de direito deveriam fazê-lo, mesmo que não fosse para exercer profissão ou qualquer atividade na área jurídica. Mas alguns conhecimentos básicos são necessários. Por exemplo, eu já vi publicado em jornal, quando se fala de Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça. Isso é um equívoco sério. Já outro dia eu estava lendo uma notícia e aí estava lá: não houve ainda o trâmite em julgado. Não existe trâmite em julgado, existe a tramitação do processo e existe o trânsito em julgado, que é quando a questão está, não é mais passível de recurso, para utilizar um linguajar acessível a todos. Então há também essa preocupação com a formação. E o medo, às vezes, decorre disto. Mas, como disse o doutor José Elias, nós estamos tentando, também na Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região...
Desculpe, mas me surgiu a ideia, quem sabe não seja o caso de fazer uma cartilha para os jornalistas. Nós já fizemos uma cartilha para os juízes do relacionamento com a imprensa, fica aí a ideia de montarmos uma cartilha para dizer o que é o trânsito em julgado, o que é o...
Mas se melhorar esse relacionamento, essa proximidade, já fica mais fácil, porque a gente compreende melhor a linguagem do juiz, né? A gente tem a oportunidade de conversar diretamente com ele.
Uma cartilha na Matra e a Pamages, quem sabe.
Então, a Matra 15? Acho que é bom frisar também que, quando esse relacionamento é positivo, a própria justiça ganha, né? Doutor Oliva, que é um exemplo disso, que sabe utilizar muito bem dos meios de comunicação, para quê? Em benefício da própria justiça. Para que tenha uma justiça mais célere, uma justiça mais próxima do cidadão.
Vide o apoio que estou tendo agora na divulgação da Semana Nacional de Conciliação. Já saiu em todas as emissoras, já saiu nos jornais, eu acho que isso é importante. Mas, então, eu penso que não haveria necessidade de uma formação jurídica específica. A ideia do Dr. Temer talvez seja adequada, desde que os jornalistas queiram, evidentemente. Não queremos impor nada a ninguém. Mas a Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região também tem essa preocupação, e os tribunais do trabalho também, de justiça também já foi dito. Mas nos tribunais regionais do trabalho está havendo agora, eu não me lembro se é pela Escola Nacional de Magistratura do Trabalho, enfim, mas os presidentes dos tribunais decidiram que era importante um curso de comunicação para os administradores de tribunais. E esse curso vai ser desenvolvido justamente para facilitar esse relacionamento entre jornalista e juiz, que que é interesse da sociedade.
Com certeza.
Não é nem das duas partes, é da sociedade.
Muito obrigada, então, doutor Oliva. No próximo e último bloco, nossos debatedores irão responder às perguntas do auditório, que acompanha a gravação do programa Ideias em Debate. Até mais.
Ideias em Debate, um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. Apresentação, Mariângela Pellegrini. Ideias em Debate, um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. Apresentação, Mariângela Pellegrini.
Lembramos ao nosso ouvinte que estamos apresentando o programa Ideias em Debate para a Rádio Universitária Online, WRF, que é parte integrante de uma peça prática do trabalho de conclusão de curso dos alunos de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da UNOeste. Jornalistas e juízes falam sobre o segredo de justiça e o direito à informação. Vamos começar este último bloco com os nossos convidados respondendo às perguntas selecionadas do auditório. A primeira pergunta vai para os jornalistas. Qual o verdadeiro interesse da mídia em processos em andamento, sabendo que essa quebra de sigilo pode prejudicar o caso? A pessoa não se identificou, gostaria que o Cristiano respondesse primeiro. O verdadeiro interesse da mídia?
Olha, Mariângela, é como eu disse há pouco, acho que o interesse deve estar pautado pelo interesse público. Ou seja, a quem interessa essa notícia, né? A quem interessa? Acho que essa é a grande pergunta que o jornalista deve sempre fazer, né? Eu estou noticiando com qual objetivo, né? É de esclarecer a população? É de levar um fato realmente de relevância, né? É para realmente colocar às claras um determinado fato que, porventura, envolve atos de corrupção, atos, né, de irregularidades, né? Eu acho que é isso que deve ser sempre pensado, né? E sempre com aquele sentimento que eu disse no começo, né? Não quero cometer injustiças, então me coloco no local do outro, né? Para que não, que se ocorrer essa injustiça, que ocorra da menor forma possível.
Para vocês, então, a diferença entre interesse público e do público, qual seria um pouco o limite disso? Talvez até ilustrando com o caso da Daniela Sicarelli. Até eu ia comentar depois que o doutor Oliva, ele tem uma opinião sobre isso. Ela estar na praia lá com o namorado, na praia na Espanha, é interesse público ou é interesse do público, já que ela é uma pessoa pública?
É uma linha muito tênue, né? Mas a gente deve separar o bom jornalismo também do mau jornalismo, né? Eu acho que em todas as profissões a gente tem os dois lados da moeda, né? Então, às vezes, uma revista destinada a esse público, né, destinada a essa vida pessoal, né, exploração da vida pessoal, alheia, né, diga-se de passagem, como o episódio que até pouco tempo estava no ar, acaba se favorecendo disso. Né? Uhum. Eu penso que, realmente, o interesse deve ser público. Né? O interesse de trazer aquilo que realmente vai melhorar para a coletividade, vai esclarecer a coletividade. Né? Quando a gente passa a se importar com o interesse das pessoas, do interesse pessoal das pessoas, acaba confundindo, acaba cometendo injustiças e jogando o nome das pessoas, muitas vezes, na lata do lixo.
O senhor gostaria, doutor Oliva, de falar sobre o caso? Comentar o caso Sicarelli, que despertou bastante atenção.
Posso até falar. Eu penso que quem deseja preservar a intimidade não se expõe fazendo sexo em público. Né? Antigamente havia até uma contravenção, estava perguntando aqui, que era importunação ofensiva ao pudor. Até o doutor disse, contravenção era um crime anão. Né? Então, não sei até que ponto, né? Tudo bem, existe o bom jornalismo, existe o mau jornalismo. Certamente, o bom jornalista talvez não divulgasse ou não ficasse divulgando insistentemente essas imagens. Mas mesmo o mau jornalismo, será que era o caso de proibir? Não sei se foi proibido, até perguntei para a doutora Mariângela.
Ela teve uma sentença favorável. Não sei se o doutor Temer tem alguma informação a respeito. Parece que ela ganhou o caso, foi retirado do YouTube. Tem. Nós estivemos vendo a condenação. Houve um acordo, uma liminar nesse sentido.
É que havia uma utilização quase que comercial deste aí, vídeo. Aí... Que a utilização comercial da imagem é um outro setor dessa nossa conversa.
Okay.
A pessoa tem o direito de preservação da imagem e de não deixar ser utilizada para fins comerciais. Isso não precisaria estar fazendo sexo na Espanha para que isso acontecesse. Qualquer um de nós que eventualmente venha a ser utilizado aí numa propaganda, numa publicidade ou com finalidade comercial, pode pedir para que o órgão de imprensa se abstenha de divulgar. No caso, a internet. A internet é mais complicado ainda.
Okay.
Porque a internet caiu, não volta mais. Né?
Doutor Temer, aproveitando que o senhor está aí com o microfone, se for aprovado pelo governo algum plano de censura, como foi discutido pelo atual governo, qual o papel do judiciário? Se apoiaria a lei ou se iria brigar pela inconstitucionalidade?
Censura, conversei logo no começo aqui com os alunos, a censura é prévia. Não é? Qualquer vontade que substitua a vontade do editor é censura. Isto é censura. Quer dizer, o editor, aquele que vai emitir a mensagem, ele é substituído por um censor. Esse censor pode ser qualquer tipo de autoridade. Curiosamente, no meu exame oral da magistratura, hoje ministro César Peluso, me arguiu ao respeito, acho que é meu karma. Ele falou, o senhor viu, o senhor foi jornalista? Muito bem, o senhor sabe que vai sair uma notícia que vai ofender a honra de uma pessoa, e o senhor entrou lá com uma ação para que o senhor mande fechar a redação, não deixe o jornal circular. O senhor daria a liminar? Eu falei, absolutamente. Eu poderia até mandar recolher o jornal depois. Antes, nunca. Antes, nunca. Então, acho que, em alguns casos que foram comentados aqui, é uma censura quase que póstuma. Quer dizer, o jornal já divulgou e depois o judiciário impediu que repetisse a notícia, que persistisse, porque aquela notícia, de acordo com a decisão do juiz, era nociva, violava a intimidade, violava o direito de privacidade. E quero também só consignar que é difícil este problema, porque os dois direitos, o direito à intimidade, né, e o direito à informação, eles têm o mesmo porte constitucional. Não há regra de interpretação, a regra, ou especial prefere o geral, ou maior ou menor, enfim, todas aquelas regras de hermenêutica, de interpretação, elas não se aplicam porque há uma chamada antinomia real, quer dizer, há um confronto real. Os dois os dois direitos têm a mesma força. Então,
todos no artigo
5º. Estão lá, cláusulas.
Aliás, doutor Temer, com essa colocação, o senhor acaba de responder a pergunta de um aluno aqui, que ele fala que o conflito entre interesse público e particular, qual que deve prevalecer, considerando o direito à intimidade e o direito do acesso à informação? Essa colisão?
Foi aquela síntese que eu tentei colocar logo no começo. O interesse público, ele se justifica, depois de ter meditado bastante sobre o tema, para não frustrar a finalidade do ato, só neste caso. Do outro lado, o direito à intimidade com informações que não têm interesse do público.
Ainda para o doutor Temer, ainda mais uma perguntinha. Em um processo criminal levado ao júri, tal informação que vai para a sociedade não seria prejudicial para o julgamento? Ou seja, a informação da imprensa influencia os jurados, claro, nas suas convicções?
Claro que influencia. Né? Nós vivemos o nosso tempo e recebemos as informações e, evidentemente, que as evidências que são mostradas pela mídia, mostradas pela imprensa, chegarão ao conhecimento do jurado. E hoje é cada vez mais difícil. No Código de Processo Penal há uma previsão de desaforamento. Desaforamento não tem nada a ver com desaforo. É trocar o foro, trocar o local do julgamento, que hoje acaba não tendo grande utilidade por causa da velocidade da informação.
A divulgação é tão grande, né?
Mas que vai influenciar, vai sim. Não tem a menor dúvida. Agora, esse princípio da presunção da inocência, para o jornalista, eu acho que ele é um pouco diferente. Não se pode exigir do jornalista que ele só venha divulgar o fato quando houver, vou usar a expressão do doutor aqui, o trânsito em julgado. Significa, houver uma decisão da qual não caiba mais recurso. Não se pode exigir, quer dizer, havendo um número suficiente de evidências, o jornal irá divulgar.
Essa pergunta é para a Leila agora. Quando o segredo de justiça envolve suspeitos de qualquer tipo de crime, a imprensa não atrapalha divulgando, e às vezes nomes ou fotos, oferecendo assim a oportunidade do suspeito evadir-se do local? A pergunta é da Dora, a nossa aluna. Ela quer saber se vocês têm consciência disso, se isso realmente acontece, e mesmo assim vocês correm o risco. Parece que tem uma gíria nas redações que segredo é só para juiz, é verdade?
Eu acho que é verdade. Segredo é para juiz. O jornalista tem que fazer seu papel de informar. Se tem interesse público, por que não informar? Por que não mostrar? Até porque eu acho que é uma inocência muito grande você acreditar que só você tem acesso àquela informação, você e o juiz, e que ela não vai vazar de forma alguma. Ela vaza, a gente sabe disso, por todos os meios, polícia, judiciário, outras pessoas, vaza. Então, eu acho que a gente não... Fazendo um trabalho responsável, a gente não está afrontando, não está dificultando, não está atrapalhando, de forma alguma, esse processo.
Que segredo é só para juiz mesmo, é isso?
Tem uma máxima que segredo de justiça é só para justiça, dentro da redação.
Eu ia falar que um passarinho tinha me contado, mas o Cristiano me falou. Doutor, antes de eu passar as perguntas para os jornalistas, ainda que são as duas últimas, o doutor Oliva pediu a palavra, que ele quer falar mais um pouquinho sobre o caso polêmico da Daniela Ciccarelli.
Não, eu estava aqui só refletindo e cheguei à conclusão do seguinte, como, aliás, já havia adiantado. Esse caso, se houve julgamento, não foi nada relacionado a segredo de justiça, não é? Na verdade, talvez para a preservação da imagem. Então, aí a situação é diferente. Quando eu disse que quem se expõe dessa forma não pretende proteção à intimidade, é porque um dos ângulos do segredo de justiça seria essa proteção. Aí, no caso, talvez, não conheço a sentença, mas talvez seja... em virtude da exploração da própria imagem. E, nesse sentido, não tenho nenhum comentário, então, até porque não posso comentar julgamentos. Que estamos em ambiente acadêmico, não é?
Então, num debate que vai ser eternizado no rádio, na rádio WRF. Cristiano, você acha que a justiça, os órgãos oficiais como a polícia, os poderes executivo e legislativo, sufocam e tentam manipular as informações? Isso pode ser considerado como desacato à lei de imprensa? É a pergunta do Luiz Henrique, de Comunicação Social.
Olha, Luiz, de certo modo sufocam sim, viu? Muitas vezes, como a própria Leila frisou aqui há pouco, a gente tem muita dificuldade em obter uma informação, uma morosidade, né? Isso que ela diz, quando a gente tem, num determinado cidadão, a gente tem um acesso muito fácil, em outros não, isso é uma realidade, né? Num país que a gente vive, seria, sei lá, muita hipocrisia da nossa parte não ver isso que acontece no dia a dia. Muitas vezes um BOX está vedado, que não é o caso do segredo de justiça, a gente sabe, mas a gente tem dificuldade na informação no caso da polícia, né? Muitas vezes a gente percebe também que a própria polícia, ela trabalha e ela utiliza muito bem também do jornal, né? Recentemente, nós tivemos um caso aqui em Prudente de um acusado de estupro, né? E o jornal, ele entrou dando a notícia e tal. No outro dia, a polícia pediu, né, passou para a promotoria, para que o promotor apurasse e propusesse uma ação, né, no caso pediu uma prisão preventiva do acusado, e a promotoria entendeu que não havia essa necessidade. No outro dia apareceram mais 3 casos através do jornal, ou seja, reconheceram a foto do cidadão no jornal, procuraram a gente, procuraram a polícia, ou seja, não, ele também pegou a minha filha, ele também não sei o que, esse cara... Então, a partir daí, criou uma série de outros crimes que foram aparecendo através da divulgação do jornal. No outro dia, o promotor pensou melhor e falou assim, acho que agora eu vou pedir a prisão preventiva desse cara. Cadê o cara? Sumiu, fugiu.
Leila, você gostaria de fazer um comentário a essa colocação? Então, você acha que eles sufocam, esses poderes sufocam mesmo as informações e tem o lado positivo? Então, com base nisso, vale a pena continuar essa briga?
Com certeza vale a pena. Eu acho até que não existe um confronto, né? E o que existe aí é uma tentativa de informar. e essa proximidade com a justiça melhora o nosso trabalho. Então, a partir do momento que a gente acaba esbarrando em algumas dificuldades, a gente busca outros caminhos, vai se aprofundando no assunto e acaba conseguindo passar a informação de uma maneira séria e responsável, e às vezes até com a própria aprovação do judiciário, né? Na maioria das vezes, e quase sempre, é assim que funciona.
Ok, muito obrigada. Inclusive, eu queria ouvir um comentário de qualquer um de vocês em relação ao sonho de uma imprensa livre, de verdade, sem publicidade. Nós não chegaríamos a isso em algum momento? De repente, nós temos... Até o doutor brincou comigo que eu vou fazer um projeto de lei para ter uma revista só de assinantes. Só de assinantes. Um sonho?
Essa chamada imprensa livre... hoje, ainda nós falávamos sobre o Owen Fisk, que é um professor de direito constitucional norte-americano, que, a par da preservação do direito à informação, direito de igualdade para informar. Ele coloca algumas questões muito complicadas. Nem todos têm acesso à informação. Os grandes grupos, eles formam verdadeiros cartéis da informação. E há muitas pessoas que são segregadas, que não têm acesso a estes meios de comunicação. Ele exemplifica com a aquisição de um canal de televisão por uma determinada igreja. Então, aquela igreja vai ter o seu discurso ampliado, e vai ter uma outra igreja que não vai ter a mesma oportunidade. E ele fala também da questão da alocação de recursos pelo poder público. Isso pode haver um privilegiamento de um determinado segmento que vai gerar a ampliação do discurso deste segmento em detrimento de outros. Então, a questão de haver uma regulamentação é que aqui, num país como o nosso, de ditadura recente, quando se fala do Estado por amor, todo mundo arrepia, né? Fala, não, pelo amor de Deus, censura de novo, nunca mais. Mas eu aconselho aí aos estudantes a leitura, é um livro miudinho, mas ele coloca essa questão para pensar. Ele defende a liberdade de comunicação, que está na primeira emenda do direito norte-americano, e tem que conjugar com a emenda 14, que fala da igualdade. E todos os julgamentos que ele cita no livro, eles não tiveram uma solução, que não se criou, não se respondeu a essas indagações. Então, existem algumas outras distorçõezinhas que precisam ser corrigidas, quem sabe com o auxílio do Estado. O que ele diz é que o Estado não será necessariamente inimigo ou contrário à liberdade de informação. Acho que nós vamos chegar, para responder mais objetivamente a sua pergunta, num estágio em que o Estado vai favorecer, vai propiciar, vai ser parceiro na comunicação social.
Ok, nós estamos encerrando o nosso debate. Eu vou passar a palavra, então, para todos que façam as suas considerações finais. A primeira pessoa que nós vamos provocar é a Leila. Então, depois de tudo que foi debatido, você tem alguma consideração a fazer nesse momento, Leila, para nós?
Eu acho que o debate ele já é uma porta, né, para a gente entrar num acordo, para tentar fazer uma aproximação de jornalismo e judiciário, que eu acho que são dois fortes poderes, porque hoje a imprensa é um poder muito forte na nossa sociedade e não dá para ignorar isso. Talvez venha até à frente do judiciário aí, por causa do acesso que o cidadão tem à imprensa. Então, eu acho que cada vez mais a gente debatendo e aproximando jornalistas, juízes, promotores, advogados, policiais, acho que facilita o trabalho da imprensa, facilita a divulgação de informação, a informação realmente de interesse público, e quebra esse tabu, né, de judiciário de um lado, imprensa do outro. Acho que a gente não está querendo se atacar, a gente está querendo trabalhar junto, trabalhar para uma sociedade melhor. Né?
Ok, agora eu passo a palavra para o Cristiano para suas considerações finais.
Primeiramente, Maria Ângela, gostaria de agradecer a oportunidade do programa, dos alunos do grupo, que esse programa realmente vai entrar para a história, vai ser um programa que vai ficar aí para as novas gerações aí da Faculdade de Comunicação de Presidente Prudente. Dizer que realmente esse laço deve ser estreitado, né, entre juízes e jornalistas, né? Até eu citei esse curso ministrado pela Associação Paulista dos Magistrados, em que eu proponho até o doutor José Elias para que ele converse com a doutora Carolina para descentralizar esses cursos, né? Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, mas nós estamos aqui a 580 quilômetros praticamente de São Paulo. Realmente é difícil o deslocamento para que um jornalista pudesse...
Eu vou verificar quem é o juiz da Escola Paulista aqui, Presidente Prudente, para fazer contato com ele, quem sabe... trazendo para cá.
Eu acredito que seria de grande valia, né? Talvez até utilizando, vamos dizer, a mão de obra local aqui, né? Os juízes, muitos aqui que têm realmente um acesso com a imprensa, para justamente esclarecer e até mesmo qualificar mais os jornalistas aqui também do interior paulista, né? Do mais, agradeço novamente os professores, toda a diretoria da Faculdade de Comunicação.
Obrigada. Doutor Oliva, suas considerações finais.
Eu quero dizer o seguinte, até pela minha origem, sou um defensor incondicional da liberdade de imprensa. Só pondero, em algumas situações, você vai ter que sopesar os bens da vida em jogo. E, às vezes, até em prejuízo, em termos da liberdade de imprensa, por algum momento, não se terá acesso, por exemplo, a autos em virtude do segredo de justiça. Mas é preciso entender, como já foi dito, que são direitos da mesma estatura constitucional, a preservação da intimidade, da vida, da honra, da imagem das pessoas, são direitos da mesma estatura constitucional que tem a liberdade de imprensa. Todos estão no artigo 5º da Constituição Federal. Aliado à possível cartilha, eu diria o seguinte, a Associação dos Magistrados Brasileiros também já disse que o juiz deve abandonar o juridiquês, e nós temos, realmente, até porque a própria lei nos impõe que utilizemos a língua pátria, ou seja, o vernáculo, nós temos que tentar definitivamente, pelo menos nesse contato com a imprensa, não abandonar nos processos os termos técnicos, mas nesse contato com a imprensa, quanto menos juridiquês, melhor. Em contrapartida, né, se houver essa interação aí, alguns termos técnicos forem apreendidos, não aprendidos, mas apreendidos pelos jornalistas, eu penso que esse relacionamento será muito mais fácil. Gostaria de parabenizar a Faculdade de Comunicação da Unoeste, aos professores João Paulo e Homero, meu amigo Homero, que está ainda ali, não é? E aos alunos, que, repito, tiveram coragem, aí capitaneados pela minha colega de magistratura, Maria Ângela, né? E agradecer, enfim, pelo honroso convite e também, né, agradecer a presença de todos os senhores.
Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor Temer, suas considerações finais em 30 segundos.
30 segundos. Veja que eu estou sendo prejudicado, discriminado.
Porque ele é o convidado.
Eu vou resumir. Falar fácil é difícil. Falar fácil é difícil. Então, nós tentamos simplificar a linguagem. Toda ciência tem uma linguagem própria, tem o seu jargão, mas nada que não possa ser traduzido adequadamente para os meios de comunicação. O importante é a comunicação, é a informação chegar à população de maneira adequada. Os jornalistas têm o dever de verdade, esse dever ético que deve ser observado. Então, tudo que nós falamos aqui, nós estamos pressupondo a idoneidade da informação. Estamos pressupondo que o jornalista está cumprindo o seu dever de verdade. E se ele está cumprindo o seu dever de verdade, não há nenhum motivo para que nenhuma autoridade sonegue nenhum tipo de informação. Agradeço a Maria Ângela o convite, muito honrado, foi muito interessante ter conhecido a universidade, ter estado em contato com dois jornalistas aí notáveis aqui desta comarca, deste município, com o meu colega, que coincidentemente trabalhou com um, com José Maria Tomazella, no jornal Estado de São Paulo, que foi meu colega de república no tempo de faculdade. Então, são as coisas que se vai encontrando no caminho. Muito obrigado, obrigado à presença de todos, tenha uma boa noite.
Obrigada, doutor. Estamos encerrando o nosso debate, tendo certeza de que a discussão sobre esse importante tema, o segredo de justiça e o direito à informação, principalmente no momento político em que vivemos, enriqueceu você, ouvinte, e a todos aqui presentes. É inegável a importância da informação e o serviço público prestado pelos meios de comunicação para o exercício da cidadania, com a plena liberdade de imprensa e expressão, visando cada vez mais o fortalecimento da sociedade e da democracia. Este programa Ideias em Debate foi realizado pelos alunos integrantes do 8º Termo de Jornalismo, formandos 2010 para a Rádio WRF Online. Como peça prática integrante do trabalho de conclusão de curso, está sendo gravado também pela TV Facop, de modo que poderá ser acessado em qualquer dessas mídias no site www.unoeste.br. O programa teve a produção dos alunos Erivan Marques, Gualberto Fernandes e Catiane Rojo, com apresentação de Mariângela Pellegrini, apoio técnico de Gersimar Gomes, gravação das vinhetas por Rodolfo Vendramini e a orientação do professor João Paulo Nunes. Agradecemos mais uma vez a participação de todos os nossos convidados. Obrigada, ouvinte da Rádio WRF, pela audiência e ao auditório pela presença. Ideias em Debate fica por aqui e até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Ideias em Debate, um programa rádio jornalístico voltado para quem tem opinião. Apresentação, Mariângela Pellegrini.